Após estas análises em torno da teoria da ação antidialógica, a que damos caráter puramente aproximativo, repitamos o que vimos afirmando em todo o corpo deste ensaio. A impossibilidade da liderança revolucionária usar os mesmos procedimentos antidialógicos de que se servem os opressores para oprimir. Pelo contrário, o caminho dessa liderança há de ser o dialógico, o da comunicação, cuja teoria logo mais analisaremos. Antes, porém, de fazê-lo, discutamos um ponto que nos parece de real importância para um maior esclarecimento de nossas posições. Queremos referir-nos ao momento de constituição da liderança revolucionária e algumas de suas consequências básicas de caráter histórico e sociológico para o processo revolucionário. Desde logo, de modo geral, essa liderança é encarnada por homens que, dessa ou daquela forma, participavam dos estratos sociais dos dominadores. Em um dado momento de sua experiência existencial, em certas condições históricas, estes, num ato de verdadeira solidariedade, pelo menos assim se deve esperar, renunciam à classe a qual pertencem e aderem aos oprimidos. Seja esta adesão o resultado de uma análise científica da realidade ou não, ela implicita, quando verdadeira, um ato de amor, de real compromisso, pede página 33. Esta adesão aos oprimidos importa uma caminhada até eles, uma comunicação com eles. As massas populares precisam descobrir-se na liderança imersa e esta nas massas. No momento em que a liderança emerge como tal, necessariamente se constitui como contradição das elites dominadoras. Contradição objetiva destas elites são também as massas oprimidas que, entre aspas, comunicam esta contradição à liderança emersa. Isto não significa, porém, que já tenham as massas alcançado um grau tal de percepção em torno de sua opressão, de que resultasse saber-se criticamente em antagonismo com aquelas. Pede página 34. Podem estar naquela postura anteriormente referida de, entre aspas, aderência ao opressor. É possível também, em função de certas condições históricas objetivas, que já tenham chegado, se não à visualização clara de sua opressão, a uma quase, entre aspas, claridade desta. Se no primeiro caso a sua, entre aspas, aderência ou quase aderência, entre aspas, ao opressor não lhes possibilita localizá-lo fora delas, pede página 35. No segundo, localizando-o, se reconhecem em nível crítico, em antagonismo com ele. No primeiro, com o opressor, entre aspas, hospedado nelas, a sua ambiguidade as faz mais temerosas da liberdade. Apelam para explicações mágicas ou para uma visão falsa de Deus, estimulada pelos opressores, a quem fatalisticamente transferem a responsabilidade de seu estado de oprimidos. Pede página 36. Sem crerem em si mesmas, destruídas, desesperançadas, essas massas dificilmente buscam a sua libertação, em cujo ato de rebeldia podem ver, inclusive, uma ruptura desobediente com a vontade de Deus, uma espécie de enfrentamento indevido com o destino. Daí a necessidade, que tanto enfatizamos, de problematizá-las em torno de mitos de que a opressão as nutre. No segundo caso, isto é, quando já ganharam a, entre aspas, clareza ou uma quase, entre aspas, clareza da opressão, o que as leva a localizar o opressor fora delas, aceitam a luta para superar a contradição em que estão. Neste momento, superam a distância que medeia as objetivas, entre aspas, necessidades de classe da, entre aspas, consciência de classe. Na primeira hipótese, a liderança revolucionária se faz dolorosamente sem o querer, contradição das massas também. Na segunda, ao emergir, a liderança recebe a adesão quase instantânea e simpática das massas, que tende a crescer durante o processo da ação revolucionária. O caminho, então, que a liderança faz até elas é espontaneamente dialógico. Há uma empatia quase imediata entre as massas e a liderança revolucionária. O compromisso entre elas se sela quase repentinamente. Sentem-se ambas porque coirmanadas na mesma representatividade, contradição das elites dominadoras. Daí em diante, o diálogo entre elas se instaura e dificilmente se rompe. Continua com a chegada ao poder em que as massas realmente se sentem e sabem que estão. Isto não diminui em nada o espírito de luta, a coragem, a capacidade de amar, o arrojo da liderança revolucionária. A liderança de Fidel Castro e de seus companheiros, na época chamados de, entre aspas, aventureiros e responsáveis por muita gente, liderança eminentemente dialógica, se identificou com as massas submetidas a uma brutal violência, a da ditadura de Batista. Com isto, não queremos afirmar que esta adesão se deu tão facilmente. Exigiu o testemunho corajoso, a valentia de amar o povo e por ele sacrificar-se. Exigiu o testemunho da esperança nunca desfeita de recomeçar após cada desastre, animados pela vitória que, forjada por eles com o povo, não seria apenas deles, mas deles e do povo, ou deles enquanto povo. Fidel polarizou pouco a pouco a adesão das massas que, além da objetiva situação de opressão em que estavam, já haviam, de certa maneira, começado em função da experiência histórica a romper sua, entre aspas, aderência com o opressor. O seu, entre aspas, afastamento do opressor estava levando-as a, entre aspas, objetivá-lo, reconhecendo-se assim como sua contradição antagônica. Daí que Fidel jamais se haja feito contradição delas. Uma ou outra deserção, uma ou outra traição registradas por Guevara no seu relato de la guerra revolucionária, em que se refere às muitas adesões, também eram de ser esperadas. Desta maneira, a caminhada que faz a liderança revolucionária até as massas, em função de certas condições históricas, ou se realiza horizontalmente, constituindo-se ambas em um só corpo contraditório do opressor, ou, fazendo-se triangularmente, leva a liderança revolucionária a, entre aspas, habitar o vértice do triângulo, contradizendo também as massas populares. Esta condição, como já vimos, lhe é imposta pelo fato de as massas populares não terem chegado ainda à criticidade ou à quase criticidade da realidade opressora. Quase nunca, porém, a liderança revolucionária percebe que está sendo contradição das massas. Realmente é dolorosa esta percepção e talvez por um mecanismo de defesa ela resista em percebê-lo. Afinal, não é fácil a liderança que emerge por um gesto de adesão às massas oprimidas reconhecer-se como contradição exatamente de com quem aderiu. Parece-nos este um dado importante para analisar certas formas de comportamento da liderança revolucionária que, mesmo sem o querer, se constitui como contradição das massas populares, embora não antagônica, como já o afirmamos. A liderança revolucionária precisa, indubitavelmente, da adesão das massas populares para a revolução. Na hipótese em que as contradiz, ao buscar esta adesão e ao surpreender nelas um certo alheamento, uma certa desconfiança, pode tomar esta desconfiança e aquele alheamento como se fossem índices de uma natural incapacidade delas. reduz, então, o que é um momento histórico da consciência popular ao que seria deficiência intrínseca das massas. E, como precisa de sua adesão à luta para que possa haver revolução, mas desconfia das massas desconfiadas, se deixa tentar pelos mesmos procedimentos que a elite dominadora usa para oprimir. Racionalizando a sua desconfiança, fala na impossibilidade do diálogo com as massas populares antes da chegada ao poder, inscrevendo-se desta maneira na teoria antidialógica da ação. Daí que, muitas vezes, tal qual a elite dominadora tente a conquista das massas, se faça messiânica, use a manipulação e realize a invasão cultural. E por estes caminhos, caminhos de opressão, ou não faz a revolução, ou se a faz, não é verdadeira. O papel da liderança revolucionária, em qualquer circunstância, mais ainda nesta, está em estudar seriamente enquanto atua as razões desta ou daquela atitude de desconfiança das massas e buscar os verdadeiros caminhos pelos quais possa chegar à comunhão com elas. Comunhão no sentido de ajudá-las a que se ajudem na visualização da realidade opressora às que a faz oprimidas. A consciência dominada existe dual, ambígua, com seus temores e suas desconfianças. Pede página 37. Em seu diário sobre a luta na Bolívia, o comandante Guevara se refere várias vezes à falta de participação camponesa, afirmando textualmente, abrir aspas, "La movilización campesina es inexistente, salvo en las tareas de información que molestan algo, pero no son muy rápidos ni eficientes. Los podremos anular." Fechar aspas. E em outro momento, abrir aspas, "falta completa de incorporación campesina, aunque nos van perdiendo el miedo y se logra la admiración de los campesinos. Es una tarea lenta y paciente." Fechar aspas. Pede página 38. Explicando este medo e esta pouca eficiência dos camponeses, vamos encontrar neles, como consciências dominadas, o seu opressor introjetado. As próprias formas comportamentais dos oprimidos, a sua maneira de estarem sendo resultante da opressão e que levam o opressor para mais oprimir, à prática da ação cultural que acabamos de analisar, estão a exigir do revolucionário uma outra teoria da ação. O que distingue a liderança revolucionária da elite dominadora não são apenas seus objetivos, mas o seu modo de atuar distinto. Se atuam igualmente, os objetivos se identificam. Por essa razão é que afirmamos antes ser tão paradoxal que a elite dominadora problematize as relações homens-mundo aos oprimidos, quanto o é que a liderança revolucionária não o faça. Entremos agora na análise da teoria da ação cultural dialógica, tentando, como no caso anterior, surpreender seus elementos constitutivos.